Chá de Hao! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea.
Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Chá da China Podcast. Neste episódio nós vamos falar sobre Ano Novo, dragões e mais especificamente sobre o Festival das Lanternas. Então, se você quiser saber mais sobre esses assuntos, pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para a gente descobrir por que as lanternas iluminam o céu da China junto com a primeira lua cheia do ano novo. Bom, então, como eu falei, nós vamos falar também sobre o Ano Novo. Eu não vou falar aqui, neste episódio, sobre as tradições, as festividades, o que acontece muito no Ano Novo, porque já existe um episódio sobre esse tema. Neste episódio, eu vou falar mais sobre como é exatamente o Ano Novo aqui na China. Já tinha, né, ouvido falar que durante o Ano Novo Chinês, é o principal feriado, né, da China, e também é o mais longo deles, então tudo fecha, tudo para, mas o que, que significa realmente esse tudo, né? O que, que realmente fecha, o que, que realmente para? Não tem nenhum mercadinho, não tem um restaurante, não tem uma lanchonete, não tem nada, né? Se eu precisar de alguma, comprar alguma coisa na emergência, né? Como é que eu me preparo para esses dias quando tudo estará fechado? Então, né, eu fui procurar saber. É uma semana, na verdade, o feriado mesmo é uma semana, mais ou menos, vai da sexta-feira, porque a virada, né, a véspera de Ano Novo foi na sexta-feira, foi dia 9 para o dia 10 foi o primeiro dia do Ano Novo. Então, dessa sexta-feira até o fim de semana seguinte, realmente é a semana principal de feriado, onde é muita coisa fica realmente fechada. É, né? Óbvio que tem os serviços de emergência, né? Os serviços públicos de emergência, saúde, segurança, enfim. Mas, realmente, muita coisa fecha. E aqui, é óbvio que eu estou falando da cidade onde eu estou, que é Hangzhou. Talvez em cidades menores esse feriado se prolongue, realmente. Talvez em cidades como Xangai e Pequim, eles seja só 2 dias, 3 dias, enfim. Aqui, o que aconteceu foi o seguinte. Eu já falei que a véspera do feriado, dia 9, né? A véspera é a noite da véspera do Ano Novo. Então, as coisas aqui, elas começaram a fechar os 3 dias antes. Assim, na terça-feira, começou a fechar coisa, assim. A lojinha já aqui do prédio vizinho já não estava fechado. Já tinha umas lojas de night chá, que é chá com leite, né? Que tem várias aqui. Tem as que vendem café, tem as que vendem chá, tem as que vendem café e chá. E, né, tem umas que são, tem várias unidades na cidade. E a gente observou, então, que elas começaram a fechar. E, né, já estava tudo fechando. Quando chegou na quinta-feira, por exemplo, já não tinha o serviço de entrega. Quer dizer, tinha o serviço de entrega do Meituan, que eu falei lá no episódio anterior sobre aplicativos e compras online e tal, que é aquele aplicativo que a gente compra coisas para casa, desde alimentos até produtos de higiene, e eles entregam, né, no dia seguinte, no, né, naqueles pontos de retirada, né? E esse ponto de retirada, onde eu retiro os meus produtos, as minhas compras, já não estava, por exemplo, recebendo o Meituan, porque ele estava já num regime de plantão. A pessoa que ficava lá o dia todo já não estava ficando lá o dia todo. Só tinha uma pessoa que eu acho que recebia mercadorias, porque o serviço continua aberto, apesar de um horário reduzido. Continuava recebendo produtos de compras e tal, mas já não tinha uma pessoa lá direto, né? E o horário também estava reduzido. Então, o Meituan, que é essa compra de alimentos, não estava mais sendo entregue lá, a partir da quinta-feira. Pelo menos foi porque eu comprei de quarta para quinta. Então, na quinta-feira, eu tenho certeza que já não estava mais. A gente tinha que retirar no outro local próximo, mas era outro local. E em relação aos produtos que a gente recebe, né? Que eu disse, ah, mas lá ainda estava aberto, estava, né, num horário restrito, mas estava funcionando. Só que a questão é que já não tem mais muita entrega. Só algumas, depende muito da plataforma e, na verdade, da loja que você comprou na plataforma. É que entregava ou não, mas a maioria ficou realmente parado. E aí ficou parado muitos dias. Teve mercadoria que eu comprei no começo da semana anterior ao feriado, eu só fui receber já depois do feriado. Então, acontece, né, esse tipo de coisa durante esse período. É justo, né? As pessoas não têm que ficar trabalhando no feriado. É só uma questão de você ter essa informação para você não comprar nada que é urgente, que você realmente esteja precisando, muito em cima do feriado, porque talvez você não receba. As pessoas realmente vão pro feriado, os motoristas de caminhão, o pessoal da logística, o pessoal das lojas, enfim. Mas tinha restaurante funcionando, restaurantes maiores, assim, de entrega, que você te entrega, aquelas entregas tipo iFood, que eu já falei, né, que tem, né, você pode continuar pedindo. Tinha restaurantes abertos, mas aí em muito menos números, assim, você não tinha muitas opções. E também essas lojas que eu falei, de que vende o night chá, o café, como elas têm muitas unidades, eu não sei se elas funcionam aqui como uma franquia exatamente, mas enfim, vamos dizer que seja uma franquia, porque são muitas unidades de várias dessas lojas. Elas não ficam todas abertas, as maiores ficam abertas e as menores fecham. Também havia um número bem menor de entregadores. Então, o serviço de entrega subiu de valor. Se antes eles cobravam 2 kuaitien por entrega, agora tinha restaurante que cobrava 5, restaurante que cobrava 10, restaurante que cobrava 16. Assim, tem supermercado 24 horas que ficou aberto direto. Tinha umas lojas, sim, essas lojas com mercadinho e lojas de conveniência também ficaram abertos, mas era assim, era uma aqui e outra acolá, não era muitos. E principalmente durante os 3 dias. Então, o feriado começou na sexta, então da sexta até domingo, é que ficou realmente praticamente tudo fechado. Quando chegou na segunda-feira, aí não, já tem restaurantes começaram a abrir, lojas começaram a abrir, mas mesmo assim, não foram todos. Só depois de uma semana que mudou o movimento, que o ponto de entrega aqui, né, voltou a ter um funcionário, porque também aí nessa época as entregas começaram a chegar, as mercadorias que foram compradas nesse período passaram a chegar, e aí com a loucura, porque é muita coisa acumulada, né, que pararam esses dias todos, né, não é assim que realmente fique tudo completamente fechado, mas a cidade fica aqui, pelo menos a cidade era bem mais vazia. É mais ou menos isso o feriado, e aí tem os fogos de artifício, você não precisa nem ver, porque você ficou ouvindo. É uma celebração familiar, então as festividades que a gente vê e tudo, as comemorações, digamos, públicas, elas vão acontecer antes, né? Porque no dia mesmo, o feriado é mais um encontro familiar. E por isso, é uma época que muita gente viaja, né? Muita gente. Por que a cidade aqui fica vazia? Porque tem muita gente que é de outras regiões que vem pra cá pra trabalhar e moram aqui por causa do trabalho. E nessa época do ano, vai aí visitar, volta pra ver a sua cidade natal e visitar a família, os pais, os avós, os primos, tios, enfim. Então é basicamente isso. Aí tem aquele tradicional programa de televisão da CCTV, que dura não sei quantas horas, tem vários quadros de música, de sketches, enfim, jogos, e que dura bastante tempo. É um programa tradicional, que acho que ele começou na década de 1980, se não me engano. Já teve mais no auge, hoje bem menos, né, porque tem outras formas de diversão, né? Mas naquela época não tinha, então durante muito tempo virou o ápice da noite do Ano Novo, mas ainda é alguma coisa tradicional, né? Bom, e além disso, né? O Ano Novo, o ano de 2024, é o ano do dragão, né? O zodíaco chinês tem 12 animais e cada ano é regido por um desses animais. O dragão é o único que é mitológico, são ciclos de 12 anos, né? A última vez que foi o ano do dragão foi há 12 anos atrás, e agora, novamente, é o ano do dragão. E como o dragão é um símbolo da China, né, os chineses se autodenominam os descendentes do dragão, então imagina, né, que era dragão por todos os lados. Inclusive, aqui ele, é como no Brasil também, mas eu acho que aqui é uma coisa bem mais forte, é eles fazerem, por exemplo, embalagens com os temas, embalagens temáticas com esse ano, com esse animal que simboliza o ano novo. Então, por exemplo, essas lojas de chá com leite ou de café, elas têm os copos. E aí os copos são decorados de uma forma específica para o ano novo. Sei lá, se ela tem uma logo, uma determinada embalagem, nessa época eles vão mudar e tem essas embalagens especiais. Vai aparecer o animal do ano novo. Como esse ano é o ano do dragão, então é dragão por todo lado. E como eu falei, né, os chineses, eles se autodenominam descendentes do dragão, que reza a lenda, né, que todos os chineses são descendentes do Imperador Amarelo, que é o imperador lendário, a quem é atribuído muitas das invenções, as descobertas chinesas que marcam a cultura chinesa. E ele, então, seria um descendente do dragão, ele teria sangue de dragão, e como todos os chineses são descendentes dele, consequentemente eles também são descendentes desse dragão. Então o dragão é esse símbolo de poder que representa o imperador, tanto é que só o imperador podia ter em suas roupas dragões bordados, outra pessoa não podia usar uma roupa com um dragão bordado. Então tem toda essa relação, essa simbologia de poder e também força, de sorte. Então o dragão chinês, ele é bem diferente do dragão ocidental, que tem um aspecto destrutivo, ele tem um aspecto negativo, enquanto o dragão chinês, ele tem esse aspecto positivo. Então o dragão ocidental é essa força negativa, esse poder destrutivo, é assim que a gente costuma ver a figura do dragão, enquanto que o dragão chinês é uma criatura benevolente, positiva, é sinal de força, de poder, traz sorte. Então, até para se afastar da imagem negativa do dragão ocidental, atualmente se vê um movimento de chineses usando a palavra Long para designar essa criatura. Long é a palavra que designa essa figura mitológica em chinês. A gente começa a ver isso. Às vezes aparece Long ou dragão chinês, mas, né, a gente espera que com o tempo não precise mais se referir de forma alguma como dragão chinês. Isso não acontece só com o Long, acontece também com outras criaturas e com outros personagens do folclore e da mitologia chinesa. Bom, mas, né, tem essa primeira semana, essa semana que é feriado, mas as comemorações do Ano Novo Lunar, elas duram 2 semanas e o último dia dessa comemoração culmina com o Festival das Lanternas. O Festival das Lanternas, então, ele cai no 15º dia do primeiro mês do Ano Novo Lunar e também coincide com a Lua Cheia, né? O Ano Novo, ele começa com a Lua Nova, a primeira Lua Nova, e então, durante 15 dias você comemora esse início de ano, esse novo ciclo, e as comemorações então acabam no 15º dia com o Festival das Lanternas. Então, o Festival das Lanternas também é uma comemoração tradicional da China, já tem aí mais de 2000 anos, e durante essa época, durante o festival, e aí, na verdade, durante as 2 semanas, né, as casas são enfeitadas com lanternas coloridas e também eles também têm vários jogos, como enigmas que são escritos, né, nas lanternas. Se o enigma for resolvido, quem consegue resolver ganha um presente. Hoje em dia são vários tipos de lanternas. É uma arte decorativa tradicional chinesa também. Não é só o festival em si. As próprias lanternas em si, elas são hoje uma forma de arte. E além das lanternas, a gente também tem as danças dos leões, a dança dos dragões, tem desfiles, tem fogos de artifício. Isso aí vai depender aí da cidade, das tradições de cada local. E também, às vezes, tem vários locais de celebração diferentes, como aqui na cidade de Hangzhou. Vários locais tinham as suas comemorações próprias, né? Fizeram as suas próprias festas, seu próprio Festival das Lanternas. Então, eu fui em um determinado lugar, mas tinham vários outros acontecendo na cidade. Alguns na sexta-feira, no sábado, que foi o dia do Festival das Lanternas, no dia 24, e também até o dia 25. Então, a arte de fazer lanternas na China começou lá na dinastia Han, né, que é uma dinastia que começa em 206 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, e vai até 220 da Era Comum, ou 220 depois de Cristo. E a dinastia Han, né, teve várias coisas importantes acontecendo aí, mas, né, foi aqui nessa dinastia quando provavelmente surgiu o Festival das Lanternas. Elas só serviam mesmo para iluminar, era uma forma de iluminação, mas, né, com o tempo, com a criação, né, do festival, elas, né, cada ano as pessoas queriam fazer uma lanterna mais bonita, foram se aprimorando nessa arte, e hoje é uma forma de arte decorativa que inclui as lanternas incríveis, assim, umas bem grandes. Então hoje, né, as lanternas, elas são essa forma de arte, e elas vão aparecer também não só durante o Festival das Lanternas, mas também em outras ocasiões e outras celebrações, só que, né, culmina durante o festival em que elas são a atração principal. O Festival das Lanternas deve remontar em uns 2000 anos e dizem que foi um dos imperadores, né, da dinastia Han que era um defensor do budismo ao perceber, né, que os monges budistas acendiam essas lanternas este dia, né, no 15º dia do primeiro mês do ano novo lunar, né, do calendário lunisolar. Então, ele, como budista que ele era, ordenou que todo mundo, todas as famílias, todos os templos e palácios também acendessem lanternas nessa noite. Mas essa é uma história que já associa mais o Festival das Lanternas ao budismo, né? Mas existe uma outra provável origem para o Festival das Lanternas, que é a comemoração do fim do período de escuridão do inverno. Porque, né, o inverno é esse período do ano em que os dias são mais curtos, então você tem muito mais escuridão do que claridade, né? Os dias ficam mais curtos, as noites ficam mais longas. E então o Festival das Lanternas é essa continuidade do quê? Do Festival da Primavera, porque o Ano Novo Lunar, ele é comemorado como Festival da Primavera. Então ele indica o fim do inverno e a proximidade da primavera. E o Festival das Lanternas culminaria essa celebração com a celebração da chegada de dias mais iluminados, além de simbolizar a capacidade humana de sobreviver essa escuridão. A unidade tem como iluminar essas noites escuras. Mas essas são as versões históricas da origem do Festival das Lanternas. Existem as versões lendárias. Uma delas associa com o taoísmo. E essa lenda conta que o Tianguan, que é uma divindade taoísta, responsável pela boa sorte, fazia aniversário justamente no 15º dia do primeiro mês lunisolar. E como o Tianguan é uma divindade que gosta de todos os tipos de entretenimento, os seus seguidores preparavam várias atividades durante esses dias e aí incluía acender as lanternas. Uma outra lenda bem conhecida conta que um dia um pássaro, uma garça, voou do céu para a terra. Quando esse pássaro chegou na terra, ele foi morto, foi caçado e morto por alguns moradores ali de uma aldeia. Lá no céu, o imperador de Jade ficou com muita raiva, ficou furioso porque esse era seu animal favorito. Então, ele planejou uma tempestade de fogo para destruir essa aldeia no 15º dia do novo ano. A filha do imperador de Jade, então, sabendo dos planos do pai, alertou os habitantes dessa aldeia sobre os planos dele de destruição. E foi então que um homem sábio de uma outra aldeia sugeriu que cada família pendurasse lanternas vermelhas em volta de suas casas, acendessem fogueiras na rua e explodissem fogos de artifício durante 3 dias, no 14º, no 15º e no 16º dia do ano novo. Porque isso daria a impressão de que a vila já estava em chamas, e então o imperador de Jade mandou suas tropas. E quando elas viram que a aldeia já estava em chamas, reportaram a ele que não tinha mais o que fazer. Então, a partir desse dia, todos os anos, as pessoas, os moradores dessa aldeia passaram a carregar lanternas na rua, soltar fogos de artifício e acender fogueiras, enfim. E essa, né, foi uma comemoração que acabou se espalhando por outras aldeias, por outras vilas e outras cidades. Outra coisa sobre o Festival das Lanternas é que esse costumava ser um festival mais romântico, porque durante o Festival das Lanternas, muitas pessoas iam para as ruas também à procura de um namorado ou de uma namorada. Inclusive, era uma época, uma data em que as casamenteiras trabalhavam bastante, porque elas também iam para as ruas tentar juntar esses casais. Por isso é que, às vezes, nas novelas chinesas, aí, para quem assiste, principalmente as de época, né, e as de fantasia, sempre tem uma cena durante o Festival das Lanternas. Geralmente é uma cena que é mais romântica, quando o casal ali principal, o casal de protagonistas, ele vai avançar ali no relacionamento ali de alguma forma. Hoje em dia, né, não tem mais sentido, mas o Festival das Lanternas também já teve essa característica barra função. Como toda festa tradicional, também há um alimento, um prato que deve ser consumido na data. No caso do Festival das Lanternas, é um prato doce, são os bolinhos doces chamados Yanxiao, que também dá nome ao festival, Yanxiao Jie. Então, nessa data, eles fazem esses bolinhos, cuja massa é feita de arroz glutinoso. São recheios doces, né? Então, pode ser uma pasta de gergelim preto, pasta de amendoim, geleias de frutas. Existe uma variação desse bolinho chamado Tangyuan, só que depende, né, da região da China em que ele vai ser consumido, ou o Yanxiao ou o Tangyuan. Só que eles são muito semelhantes, apesar de ter uma diferença aí no modo de preparo. Como o resultado é semelhante, essa diferença acaba sendo meio desconsiderada. Então, gente, é isso sobre o Festival das Lanternas. A gente também falou um pouco sobre o Ano do Dragão, sobre como é o Ano Novo Chinês aqui na China, como é esse feriado, né? Se fecha tudo, se não fecha. Enfim, a dica do episódio é a série Judge This Mystery, que é o título em inglês de Da Tang Di Kong An, que é uma série, né, como o próprio nome já diz, conta os casos de investigação, né, as investigações do Di Ranjie, que é um famoso juiz barra detetive que viveu, né, durante a dinastia Tang, é um personagem real, né, e séculos depois foram escritas histórias de ficção baseadas nesse famoso personagem da dinastia Tang. Sobre essa série, o curioso é que ela não é baseada nessas histórias originais que foram escritas lá por volta do século XVIII ou XIX. E sim, é uma adaptação das histórias escritas por um estrangeiro, o holandês diplomata chamado Robert Van Gulik. Tem um episódio aqui do podcast que eu falo sobre o Di Ranjie e sobre essa curiosa situação, né, de um estrangeiro ter levado para os Estados Unidos essas histórias originais escritas lá por volta do século XVIII, XIX, traduziu para o inglês e depois ele mesmo escreveu outras histórias e modernizou o personagem. Então, essa série é baseada nas histórias escritas pelo Robert Van Gulik. Essa série estreou este ano, em 2024. Eu acho que já tem todos os episódios disponíveis. É uma série do Yuko, mas está disponível com legendas em inglês no YouTube e, se não me engano, com legendas em português também. Então eu vou deixar o link para os episódios com legendas em inglês, e se eu encontrar com legendas em português, eu também deixo o link lá para o YouTube, ok? Então é isso, eu agradeço a quem acompanhou o episódio até aqui, agradeço todo mundo que ouviu o podcast, seja regularmente, seja esporadicamente, todo mundo é sempre bem-vindo. E se você quiser deixar sugestão, dica, algum comentário, você pode fazer isso deixando uma mensagem, algum post lá no Instagram, ou mandando uma DM também lá no Instagram, mandando e-mail no chadachinapodcast@gmail.com, ou também deixando o seu comentário lá no Spotify, né, que agora tem uma caixinha lá que você pode deixar comentários. E aproveitando, né, por falar em comentários, eu agradeço, né, quem deixou já seus comentários ou mandou, se comunicou comigo aí de alguma forma. E eu vou responder especialmente uma pessoa aqui, a Rosette, porque ela deixou um comentário com uma sugestão, dizendo que seria muito legal se ela pudesse ouvir a leitura do livro O Fundador da Cultivação Demoníaca aqui no podcast. Esse livro, né, para quem não sabe, ele é o livro do qual é adaptado a famosa série The Untamed. Esse livro, ele tem 4 volumes, eu acho que o último ainda não foi lançado. E então, Rosette, eu não posso ler o livro todo aqui no podcast, porque isso seria uma violação de direitos autorais. Então, o que eu posso fazer é ler o livro, e quando terminar de ler o livro e quando tiver os 4 volumes, comentar sobre o livro, sobre a história, comentar sobre a adaptação para a série, enfim, ou faço isso sozinho ou chamo alguém aqui para conversar. Mas muito obrigada por sua sugestão. Então é isso, agradeço a todo mundo mais uma vez e até o próximo episódio. Zaijian!